É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
A introdução de hoje começa com um meio-orc correndo em direção a um grande portão duplo dourado. A câmera foca no rosto daquele meio-orc, que aparentava uma cara de incredulidade, pois algo naquele local não estava correto. Não estava como ele se lembrava ou como deveria estar. Ele então, apressadamente, atravessa o portão e se depara com aquela visão. Aquela criatura acinzentada, com asas, rosto humanoide, estava por cima da cidade de Mirkwood, absorvendo toda a energia mágica que protegia aquele local. Isso era visível. A criatura estava brilhando e todo o brilho da cidade, toda a mágica estava se esvaindo, estava sendo sugada por ela. Meu orc, então, ainda sem entender muito bem o que era aquela criatura e o que ela fazia ali, direcionou seu olhar para baixo. E foi quando ele viu aquele cavaleiro próximo de uma casa, já nas entranhas da cidade. O cavaleiro então desmonta do seu cavalo esquelético, que corre em direção ao centro da cidade. O cavaleiro se aproxima de uma dessas casas, como se procurasse por algo. Ele se aproxima do que parece ser escombros ou ruínas de uma antiga casa e começa a vasculhar lentamente o seu interior, sem nem sequer prestar atenção no guerreiro que ali estava chegando. Depois de alguns instantes, o resto do grupo chega no encalço de Gorak. Gorak, ainda correndo atrás daquele cavaleiro, com ódio no olhar, se depara com ele ajoelhado próximo àquelas ruínas. O cavaleiro então se levanta, se vira para os recém-chegados e diz algumas palavras em abissal. E algumas sombras penumbra começam a se condensar em algumas formas humanoides, porém feitas totalmente negro da noite.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins, edição e mixagem de som por Stefano Lopes, produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Todo mundo rola iniciativa.
Porra, hein?
É nem pagar um sorvete.
Mas já sim?
Ô mestre, o Lopes, ele não fala abissal, mas ele já viu o Itsev falando. Ele consegue identificar que é abissal, pelo menos?
Sim, você tem certeza que é.
Beleza.
E o Aes, na hora que ele evoca aquelas criaturas, elas já se viram pra vocês e já vão atacar.
Só um detalhe, Makijin e Gorak estão com heroísmo ainda, tá? É 24 horas, enquanto eu mantiver a minha concentração.
Eu tô com 5 pontos temporários aqui.
Na verdade é 4 hit points temporários. Quando começa o turno, o seu turno, você fica com 4 hit points temporários, tá ligado? Se eu perder a concentração, eu falo pra vocês.
Aí, Júnior, já tô em fúria, viu, por causa do instinto selvagem aqui, ó.
Gorak,
fala pra mim.
Cara, você vê que aquela sombra, ela desaparece ali da sua visão. Quando você menos espera, ela aparece na sua frente e com duas garras, assim, vai tentar te dar um abraço, cara.
Sai fora, tô bem. Solteiro tá melhor.
19, acerta?
Ah, acerta.
Você toma 8 de dano.
4.
Isso. Dano necrótico.
0. Hit point temporário.
Quando ela faz isso, você vê quando ela te abraça, cara. Você sente seus músculos ficando mais frágeis. Como se eles murchassem. Você perde 2 pontos de força.
Caralho. É isso.
Você vê que o machado começa a ficar meio pesado ali. Mais do que deveria. Maquidinha, você.
Chegamos lá, né? Viu que o Gorak assume a posição lá de frente lá. Eu olho pro lado assim, só estendo a mão pro Pedrão e falo: Pedrão, vai pra trás, rapaz. Você já fez muito. E Senta-lhe o pau nesse cara aqui. Sim. Na sombra que está atacando o nosso querido amigo Ender. Então o cara lá, o McDean, já vem lá com o escudo assim. Joga o escudo pro lado e desce o machado de cima pra baixo. 25, pega?
Pega.
11 de dano.
Mais alguma coisa?
Segunda porrada. 20.
Pega também.
9 de dano. Então, aí vai desce a machadada de cima pra baixo assim e joga o escudo pro lado e vem com ela de lado, tentando cortar o bicho no meio.
Você vê que a sua arma, cara, ultrapassa a criatura. Você, quando você acerta ela, você atravessa ela. Porém, você vê que a sombra, ela começa a ficar um pouco mais clara. Não estava tão escura quanto antes. Então você entende que, de certa forma, seu ataque surtiu algum tipo de efeito. A aparição viu que você atacou a outra sombra e já foi em cima de você, cara.
Vem, rapaz.
Vai tentar te dar aquele abraço da mesma forma que eu fiz com o Gorak.
Ai.
22, pega?
É, pega.
9 de dano. McDean, você vê que essa criatura, ela vai pra cima de você, cara, e ela tenta te dar uma... Por algum momento, ela parece que ela cresce na hora que ela te dá um abraço. E você se sente engolfado por aquela sombra, você se sente como se você tivesse perdido um pesadelo. E naquele instante, todo seu equipamento, sua armadura, seu escudo, sua arma, começam a ficar mais pesados do que antes. Você tá com menos 3 pontos de força temporariamente.
Caralho, velho.
Você, Gorak.
Cara, o Gorak ali, ele sente o peso do machado um pouco mais castigando ali o corpo dele. Ele não sabe se é o combate anterior, mas ele, sem pensar ali, brande o machado pra cima da sombra. 22, pega?
Pega.
Ah, eu vou usar aquele Blood Axe lá também. É um D8, né, isso?
Uhum.
15 de dano. Caiu? Beleza.
Ainda não, cara. Mas você tá quase vendo o McDean já.
Mas então ela vai tomar outra. 25.
Acerta também. Pode descrever aí.
Cara, a primeira machadada ali que o Gorak dá, ela fica de lado e ela atravessa aquela sombra fazendo um talho. Ele meio que sente dificuldade em retomar a pegada do machado. E nisso ele o deixa seguir, o gira e bate novamente, obliterando a sombra.
Beleza. Ela simplesmente evapora, como uma pequena implosão. Ela não deixa cor.
O Albert se depara com essas criaturas próximas ali dele. Ele meio que tremendo, com um pouco de dificuldade. Contado por ter visto essas criaturas. Mas o instinto dele é de ajudar. Basta aqui para sua esquerda. Essas árvores que se encontram logo à frente dessa casa. Bem pra cá, pra ter uma visão mais privilegiada, logo abaixo dessa árvore. Seu cajado trêmulo em direção a uma alma que está aproximadamente a uns 15 metros à sua frente. Um trêmulo, ele estende, ele grita, ilumine-as! Vocês veem aquele bastão meio que iluminando uma bola de fogo em direção a essa alma. Acertou, 12?
Acerta. 12 acerta.
14 de dano.
Beleza, você vê que aquela rajada de fogo acerta a criatura, mas em seguida o fogo parece que é meio que absorvido por ela. Acerta, dá um efeito, mas ela continua ali.
Beleza, só isso mesmo.
Lupus, e você?
Nós vimos o Aes e a gente consegue ver ele daqui de onde a gente tá, certo?
Sim.
Beleza. Nós reconhecemos ele das nossas visões?
Cara, ele tá com o elmo, mas alguma coisa te diz que é ele.
É um sentimento.
É um sentimento de que é ele.
E ele continua lá parado, no mesmo lugar.
Não, ele virou pra vocês.
Tá, segunda coisa. Tem uma cabana aqui na nossa esquerda. É uma cabana, até uma casa, né, posso dizer. Uma casa aqui na nossa esquerda.
Isso.
Tem essa porta que tem dela aqui na esquerda, tá aberta?
Tá fechada.
E é uma porta de madeira.
Porta de madeira.
Não, a gente não vê movimento de ninguém aí dentro. A gente não percebe, tipo...
Rola um perception.
Rolei 8.
Cara, você vê que tem sombras lá dentro.
Sombras como essas que a gente tá vendo ou sombras, tipo...
Você não tem certeza. Pode ser que sejam outras criaturas ou pode ser que seja apenas um vulto de alguém correndo dentro da casa. Você não sabe.
Beleza. O Lopest, ele puxa a alaúde, ela deixa de ser invisível, né? E ele toca algumas notas, e ali a alaúde dele, ela tem várias escamas de várias cores diferentes. E quando ele toca algumas notas, as escamas de cor azul começam a brilhar mais forte. E aí ele lança a magia imagem espelhada, que ele já tinha lançado hoje um pouco antes. E começam a aparecer três imagens do Lopest ali, iguais a ele, que começam a fazer movimentos iguais e começam a trocar, assim, tipo, de posição, pra não deixar claro quem é o verdadeiro e quem é o falso.
Mirror image.
A magia de primeiro ciclo, tá? Beleza. E aí o Lopest aparece aquelas duplicadas e tal. Ele se move ali pra esquerda. O Albert foi na direção também. Ele passa o Albert. Ele encosta no, na parede da cabana. Fica ali escondido de forma que ele não é visto pela maioria das sombras nem pelo Aes, né? Ele fica ali mais um pouco escondido. E ele grita enquanto ele tá correndo. Posicionem-se! Não deixe que o general deles fuja. Ele tá lançando a habilidade bárdica dele, que é o manto da inspiração. Ele tá dando alvo nele mesmo, no Albert, no Edriel e na Daraeris. Esses quatro que eu falei podem gastar sua reação agora pra se movimentar sem gastar, sem tomar ataque de oportunidade, e ganham 5 hit points temporários.
O Edriel vai gastar essa reação dele para se movimentar alguns passos atrás de Bagulheres e Albert.
O Albert, ele com um pouco de dificuldade, ele se move 1,5 metro à frente. Dá meio que uns 2 passos à frente.
Beleza. O Lopest então encosta ali na parede da cabana, faz isso tudo aí e passa o turno.
Albert, aquela sombra que você acertou, ela vem flutuando fantasmagoricamente na sua direção. E na hora que ela se aproxima de você, você vê que ela cresce e vai tentar te dar um abraço. Vai tentar te engolfar. Acho que 20 acerta, né?
Acerta até o Lupa.
Matou, velho.
Você toma 10 de dano e perde 4 pontos de força.
Atacou o Sophoros e o Beco no chão.
O véio vai esborrachar no chão gritando: ai, eu caí!
Meu bolso. Tá ligado, Silvio Santos? Ai, ai!
Ai, ai!
Olha o meu bolso e olha se o plano A bebida tá em disso.
Fazer o rimão, né? Tá foda aqui, mano.
Olha pro velho, o velho tá tendo um ataque de tremedeira lá, velho. Tá faltando um caos.
Um Parkinson ali, né? Lançar um break no chão.
Beleza.
Ô, e o quanto que você tem de força, velho?
Agora que tu perguntou, eu tô com menos 1 de modificador. Tô com 8.
Você não consegue.
Ah, tá, que susto. Que se chegar a 0, você tá ligado, né?
É, se chegar a 0 é diarreia. Vai começar a se cagar.
Nossa ideia, mano.
Aí vai fazer força pra cagar e explode.
Ele não vai ter nem força pra isso.
Ai, meus pontos. Filha da puta. Beleza. A outra sombra, a penumbra, ela se aproxima, mas não age. E agora é você, Edriel.
O Edriel vai conjurar impulso mental e ele vai acertar a aparição, tá bom? Cara, basicamente ele tenta atacar essa criatura aí pra tentar causar dano psíquico nela, né? E ela vai ter que fazer um teste de resistência de inteligência, ou senão ela vai receber 2d10, tá bom?
Inteligência?
Uhum. Não creio nisso.
16.
16 passa.
Cara, de alguma forma você tenta contactar a mente daquela criatura e você percebe que é um vazio. É apenas escuro.
Ah, Adriel encerra o turno dele na felicidade, na alegria.
Beleza.
Ai, ai, eu vou na uma penada. Eu vou no Firebolt.
Lupa esse gelo, Fireball, na uma penada.
Não, Firebolt.
18, tá certo. Nossa, 2 de 10 de dano dá 6 só.
Começou.
Beleza, você vê que você joga aquela rajada de fogo, acerta ali, você vê que as chamas se entrelaçam com as sombras, mas que ela ainda tá lá. Não parece ter sentido muito, não.
Tá bom.
Agora é o Aes. Ele olha pra vocês e não faz muita menção de querer ir pra cima. Ele entra nos escombros da casa e ele some lá dentro.
Cara, o McDean aqui, na hora que ele toma aquele abraço assim da alma, se assim, ele vê que parece que ela carregou algo dele, sabe? Meio que vê o escudo e deixa o martelo meio que pesar pelo chão, assim, ele meio que fica um pouquinho de lado, assim, mas logo se recupera, assim. Ele não percebeu que perdeu tanta força, assim. Ele tá no calor do momento, assim, ele não se deu atenção a isso. Só que, assim, na hora que ele vê que o buraco conseguiu tirar a que tava atrás dele, ele se vira pra de frente e vê que as outras cercaram os amigos dele, ele meio que vai contornando ela. Beleza?
Beleza.
Desceu uma porrada na aparição.
Beleza.
Primeira. 18.
Acerta.
11 de dano na aparição.
Tá viva ainda. Seu machado, sua arma atravessa ela e...
Tentar a segunda porrada então, cara. Lá vai a segunda martelada.
Errou!
É,
ô, então, louco, né? Ô, louquinho meu!
Então, oh, né?
Coisa boa, viu? Então, tomar os 5 pontos temporários que eu já vou tomar.
Guarda aberta. Como consequência de seu ataque mal sucedido, você abre sua guarda perdendo 5 pontos de CA durante o
turno. Pariu.
Apanha igual um desgraçado.
Nossa, eu tomei no cu mesmo. Viu?
Sua armadura vai ser aberta que nem lata de sardinha.
Vão te sugar de canudinho, velho.
Ô louco. O louquinho, meu.
Você dá aquela porrada na aparição, você atravessa ela, mas na segunda, na hora que você vai tentar dar aquela levantada com o machado, sua marreta, a força lhe falta, cara. Aí você meio que fica ali parado, tomando ar, sem saber muito o que fazer.
Puta que pariu mesmo, viu? Vou usar meu santuário. Eu protejo uma criatura dentro do meu alcance contra ataques. Aí até a magia acabar, qualquer criatura que tentar atacar ou usar magias e causar dano contra a criatura, deve primeiro realizar um teste de sabedoria. Aí se ela falhar, ela tem que escolher um novo alvo ou perderá o ataque e a magia.
Beleza. Mas em quem?
Cara, eu percebi assim que o Trick começou a ficar crítico assim, ele ficou com medo, velho. Eu vou lançar em mim mesmo.
Então tá bom.
Então, cara, ele vai que... tenta encaixar, cara, mas na hora que ele vê que o machado, o martelo quase leva o corpo dele junto, ele cai no chão assim, meio que ajoelhado assim, nossa senhora, aí ele dá um tom, um fôlego assim, cara, ele vem, segura o símbolo sagrado assim, aperta com força, fala, muradinho, proteja-me, eu estou caindo perante esse mal, meio que quase sem fôlego, ele lança isso nele mesmo, por um minuto.
Beleza, então a aparição tem que fazer um teste
de sabedoria. Se ela falhar, tem que escolher outro alvo.
Qual que é a dificuldade?
É 13 mesmo, porra. Ah, vai tomar no cu, velho.
19.
Tomar no cu, meu Deus do céu.
Você vê que ela vem pra cima de você com vontade, cara. Ela vai tentar te engolfar. Com vantagem, o ataque.
Puta que pariu.
Então, né?
Pode chorar.
14 de dano, né?
14 de dano, mais o fumble deck. Seu adversário deixa sua principal arma cair no chão. Se for arma natural, irá sentir uma grande dor e ficar em possibilidade de realizar um ataque. Então sua arma tá no chão por um turno, McDean.
É, então não foi isso mesmo. Na hora que ele pegou o símbolo, assim, na hora que ele tava conseguindo conjurar assim, essas palavras, assim, o bicho só aproveitou a oportunidade e...
Você perde 3 de força.
Porra!
Agora fodeu. Você e o véi tá do mesmo naipe. Os dois com a fralda geriátrica vazando.
Você vê que ela começa, cara, a te engolfar. Ela começa a te dar um abraço, assim, que você... Por um instante você não conseguia mais ver luz, cara. Você se sentiu sufocado por aquela escuridão. E quando você... saiu daquele aperto, você olha para os lados assim, você começa a respirar de novo, você vê que, cara, a sua força tá deixando seu corpo. Você tá se sentindo fraco e imponente perante essas criaturas.
Cara, até parece que ele até encolheu dentro da armadura.
Tem como? Mais?
É, te fudeu.
Agora é você, Gorak.
Cara, o Gorak acaba de matar aquela sombra dele, vê que o McDean entra em sóis. Ele pensa assim, eu não posso deixar esse filho da puta desse anão morrer agora, não. Vai correr aqui, adjacente ali ao McDean e ataca a aparição. Estaria só por aí. 13 pega?
13 acerta.
É, 13 mesmo, porra. 12 de dano.
Você vê que ela ainda tá ali bem...
Puta merda.
Tá opaca, mas...
Beleza, velho. Então é isso. Eu gasto meus dois ataques ali e não a mato.
Vocês veem que o Gorak dá uma passada de machado. A primeira acerta, mas na segunda não tem sucesso. Albert, é você, cara.
Bom, depois que a aparição que eu atingi no turno anterior veio até mim e abraçou o Albert, ossos fracos dele, ele perde completamente a sua força de se locomover daquele local, algo meio que deixou o corpo dele gélido, quase que imóvel. Mas abre seus braços com o bastão a seu braço direito, conjurar a magia reflexos. Quando ele conjura a magia reflexos, as imagens completamente semelhantes, ele aparece à sua frente, dando uma característica ilusória da verdadeira identidade do Albert. Então ela vai se espalhar uma ao seu lado esquerdo, digamos que para a alma que está à minha frente ao seu lado direito, direito do Albert, logo abaixo da árvore, e a terceira da casa que está à sua esquerda.
Agora tem 3 Lopest e 3 Albert. Na verdade, 4, né? 4 Lopest e 4 Albert.
E não tem ninguém que presta pra nada aí. Pensou que
e
não
aí,
passa
Albert?
Porra nenhuma.
Isso,
vai
cara.
Fazer mais alguma coisa? Só isso?
Pelo ataque que ele sofreu, ele vai fazer só isso. Ele tá sem forças pra uma reação.
Beleza. Lopest, é você.
O Lopest vê que ele encosta ali na cabana e acontece tudo isso aí. E aquelas aparições, aquelas sombras ficam em volta do Mackedin, e ele tá vendo que o Mackedin tá fizeram uma rodinha ali nele, tá apanhando todo lado. Mestre, essas sombras têm forma humanoide, tipo assim, ela tem rosto de alguém ou são formas, tipo, deformes mesmo? Só uma coisa chapada no ar, assim.
Cara, são formas humanoides, mas é como se estivesse usando um véu, uma espécie de véu. Você não consegue ver o interior. Como se fosse um véu negro em volta de puro vento flutuante.
O Lopesti grita ali uma palavra de comando / conselho que ele sempre faz nas batalhas, mas dessa vez tentando ajudar os companheiros dele, né? Então ele usa manto de inspiração outra vez e grita: afastem dessas criaturas nefastas! Elas estão roubando sua vida, sua energia vital! Se salvem! E aí ele tá apontando, ele tá dando um alvo, cara, no Mackedin, no Albert, no Lopest e no Gorak. Só pra dar um quarto alvo. Tudo bem. Essas 4 pessoas podem se mover, usar sua reação pra se mover sem tomar ataque de oportunidade. E ganham 4 hit points temporário, exceto quem tem a anterior de 5 hit points, não troca, tá? Mantém a maior.
Beleza.
Sacou? O Lopest vai usar dele, cara. Ele vai sair de perto da cabana e sair de perto daquelas aparições ali. Ele vai recuar o máximo que der ali pra trás das árvores, cara. Ele quer ficar longe, porque se o Mackedin e o Gorak, que são fortes pra caramba, eu tô vendo que eles estão ficando mais fracos, tipo, ele não ia aguentar uma, tá ligado? Então ele se afasta mesmo. Alguém vai se mover aí?
O Albert vai. Depois que tu conjura isto, o Albert pela árvore que está à sua frente, caminha ao lado do Gorak, a uma distância de mais ou menos 3 metros. Se posiciona bem aqui, em cima da trilha do caminho que liga a casa e a cabana, e as deles, ilusórias do Albert, seguem ele. Fica logo à frente, cercando o Mackedin, o Gorak e as aparições.
O Mackedin, velho, ele vai andar, cara, meio que muito mais cambaleando do lado dos dois ali em cima, do lado do Albert e do Gorak, cara. Ele tentou fazer algo ali no meio dos bichinhos ali, mas não deu muito certo, não.
Beleza. Mestre, isso é na bonus action, beleza? E quando o Lopes se afasta, ele se esconde atrás da árvore, ele vai aproveitar a ação dele e vai mandar... Com a alaúde na mão, ele vai tocar algumas notas ali. E a alaúde, as escamas azuis brilham um pouco. Ele tá mandando um Ray of Frost na alma penada, que é aquela aparição mais perto ali dele. 24, acerta? Ah, mandei 9 de dano de frio nele.
Você acerta ele, você vê que ele toma o dano. Da mesma forma que a magia de fogo lançada pelo Albert acertou ele e foi dissipada pelas próprias sombras, a sua magia de gelo também foi igual. A criatura continua de pé.
percebe alguma opacidade na cor daquela sombra como os outros? Tipo, ou não, ela continua tão escura quanto antes?
Não, ela tá cada vez mais translúcida. Percebe que ela tá bem transparente já, inclusive.
Tá. Tem mais um efeito essa minha magia, que é se acertar, o alvo anda 10 pés a menos até o final do próximo turno dele. Não sei se funciona pra elas, entendeu? Só avisando aqui o efeito da magia.
Não funciona.
Beleza. E aí, esse movimento que o Lopes fez foi na reação dele. Agora ele vai usar a ação de movimento dele e vai andar mais pra direita, cara. Ele vai ficar, tipo, praticamente aqui atrás das árvores aqui. Ele tá, tipo, correndo e soltando magia, correndo e soltando magia. E as ilusões vão acompanhando ele, entendeu? E beleza, eu passo o turno.
Agora é a alma penada que vai pra cima do véio. Lá vai o ataque. 10 eu acho que não acerta, né, o...
Não, acerta não.
Você vê que ela tenta ir pra cima de você, mas ela se confunde com aquele monte de cópia que fica andando pra lá e pra cá e... Acaba que ele não vai em ninguém, não acerta ninguém. Agora é a penumbra, ela vai pra cima do Gorak.
Ah, não, socorro.
Lá vai o ataque, Gorak. 14.
Pega não. Amém, senhor.
Você vê que ela vai pra cima de você, cara. Ela tenta te dar aquele abraço, mais uma vez, aquele abraço sombrio, mas você dá 2 passos pra trás e evita. Agora é você, Adriel.
O Adriel, ele viu o Lupus correndo ali na frente dele e disparando um raio gelado. Ele falou, cara, eu acho que isso pode dar certo, já que invadir a mente dessas criaturas não foi algo tão que funcionou, né? Então o Adriel vai estar conjurando um feixe de energia. E é de nível... do segundo nível aí, tá? Então são 2d8. O alvo vai ter que fazer um teste de resistência de destreza. Ele vai tomar 2d8 de dano geladinho.
Certo. Em quem?
Na alma penada ali, fudido do cara.
Destreza?
É. Sim. Ah, mano. 20. Tá zoando. De novo, 18, velho. De novo. Ah, cara, foi isso. O Adriel soltou o rainho gelado ali, mas é isso aí, né?
Você viu que agora ela te viu, cara. Ela se virou pra você.
Opa, tá de costa. Ataque de oportunidade.
O Adriel correu e se escondeu atrás da Daraeris. Se escondeu atrás da Daraeris. Embreou no... e fala, Daraeris, segura essa coisa que tá vindo aí.
Absurdo!
E é isso.
Daraeris, você.
O bicho tá perto de mim?
Não, ainda não.
Ainda não. Ai, vocês estão todos muito juntinho. Eu vou no Firebolt de novo.
Em quem?
Na alma penada.
Beleza.
Bora lá.
Alma penada que já tá quase transparente, inclusive. Ixi. Se quiser, pode descrever como que você matou ela.
Daraeli se concentrou, juntou as mãos e foi surgindo uma chama nas suas mãos e ela tirou lá. Arremessou essas bolas de fogo na alma penada.
Beleza. Dessa vez vocês veem que o fogo engolfa a sombra totalmente. Ela começa a pegar fogo por si só, começa a evaporar. E a alma penada já era. Agora é você, Mackin.
Tipo, cara, o anão tá lá, velho, bem, bem cansado já, né? Tipo, a fraqueza lá bateu nele, como se tivesse pegado o dente. Deixou o martelo e o escudo assim tocando o chão. Ele. O martelo ele soltou, né?
Isso.
Fudeu que o martelo tá aqui.
Tá nos seus pés, cara. É só você abaixar e pegar.
Então é uma ação pra pegar o martelo.
Metade da movimentação. Se você for se mover depois, você só anda metade.
Então, beleza. O anão, cara, vê que o machado tá no chão. O machadão, porra, o martelo. Ele tá lá no chão já, né? Ele meio que se agacha pra pegar ele assim, ele pega um punhado de terra, de areia que tava assim, joga por cima do martelo e diz o seguinte.
Ah, que esquisita saudade, uma lembrança estranha de ter vivido já no alto de uma montanha, tão alta que tocava o céu, belo país, onde em perpétuo sonho eu vivia feliz. Livre da ingratidão, livre da indiferença, no seio maternal da ilusão e da crença.
E, velho, ele tá fazendo aqui aquele martelo vir uma arma sagrada. Beleza?
A ideia do cara, tá cantando. Porra.
Vai ter que pegar a multiclasse de bardo, não aceita isso não.
Tudo na história, né, velho? Ah, meu cara tá sem bônus no martelo, ele quer ter força da casa dele, então...
Ele vai usando, força, pô, tá certo. É uma oração, é uma oração.
Aquela terrinha lá que ele jogou em cima meio que forma aqueles cristais que ele deu pra vocês, sabe? Aquele martelo então fica todo recheado daqueles mesmos cristais. Ele vai e punha assim e fica encarando a aparição agora. Meio que se sentindo mais revigorado.
Mais alguma coisa? Só isso?
Só.
A aparição vai em cima de você. Tem que porra fazer um agora. Teste de...
Sabedoria.
Sabedoria.
É 13, porra.
Opa, peraí. 2.
Aí, caralho.
Então tem que escolher outro alvo. Par Gorak e ímpar no Albert.
Manda aí que eu já sei.
Em quem ela for, eu vou pôr desvantagem. Vou usar minha reação pra pôr desvantagem.
É, no Gorak, então. Vai ser com desvantagem?
Isso, vou usar minha reação.
Beleza. Gorak.
Errou!
Falha crítica.
Beleza. Pois então, mano.
Vamos ver. Vai somar a força pro Gorak, né? Já que ela tava roubando, faz a somar, né?
Local errado.
Caralho.
Joga um D4 pra decidir onde o ataque foi. Se houver outro aliado inimigo no local...
Ela tá confusa.
Puta que pariu, ela tá atacando.
Olha!
Vai ela atacar. Ela parou assim, peraí. Quem que eu vou bater?
Eu vou bater nesse aqui. Não vou bater nesse aqui. Na hora que tá indo pra bater no outro, não, eu quero bater naquela ali.
E aí, se pôr no Maquidin de novo, triga o santuário de novo?
Aí é louco, hein, cara. 4, é. Ela se vira pro ar onde tava a antiga alma penada. Ela vai tentar abraçar assim, o Maquidin e a luz do martelo do Maquidin brilha cegando ela. Aí ela então vai tentar se virar pro Gorak, mas ela se vira pro lado totalmente errado e acaba errando o golpe grotescamente.
E o Maquidin só faz um não assim com o dedo assim pra ela.
Agora é você, Gorak.
Cara, o Gorak, quando ela vai com as mãos assim, meio sem rumo pra atacar, o Gorak só tira um pouco o corpo assim, né? E bate com o machado no meio do peito da aparição.
22 acerta. Ainda não morreu, cara. 7 de dano, você vê que ela tá bem transparente, mas ainda tá viva. Ela tá ali flutuando, fantasmagoricamente.
Nisso que o Gorak fintou pro lado e bateu com o machado, ele bate novamente.
20 acerta.
12 de dano.
Mas não teve jeito. Pode escrever aí.
O Gorak foi ao lado assim e ia precisar de outra. Quando ele bate dissolvendo a aparição, ele dá uma olhada pro Maquidin e diz o seguinte:
sempre precisando de ajuda, hein, mestre Anão? Se recomponha!
Você vê que seu machado atravessa ela assim, cara, hein? Ela se desfaz.
Depois que o Albert vê o Lupest e o Edriel lançando feitiços gélidos, banhado com as ilusões ali ao seu lado, ele estende o seu bastão, um raio de gelo em direção à penumbra, que está logo à frente do Gorak. Vai trocar o nome do Albert e botar Xerox. Impressora. Cara, caralho.
9 não acerta, cara.
Após essas criaturas terem abraçado o Albert, ele fica bem debilitado e não consegue entrar o suficiente pra lançar sua magia.
O velho broxou, gente.
É isto.
Só isso?
Mas o velho, se tu conseguir levantar o velho. É só isso, só isso.
Ai, ai.
O velho não tá conseguindo nem falar, vai fazer o quê?
Beleza. Você, Lupest.
O Lopest sai de trás da moita ali e vendo a luta, ele vê que o martelo do Maquidin brilhou e causou uma confusão ali na aparição em frente dele. Como só tem uma restante, ele vai tentar usar a luz pra confundir essa restante e tentar atrapalhar os movimentos dela e não deixar ela fugir. Então ele vai pegar uma pedra no chão, vai castar a magia luz com essa pedra na mão dele. Aquela pedra começa a brilhar, uma luz de 20 pés de raio, então é, tipo, é bastante, assim, bem forte. Ele vai tentar jogar essa pedra brilhante atrás da aparição de forma a não deixar ela correr ali pra fugir da gente, entendeu?
Tá certo que Bardo é mestre em improviso, mas...
Justo. Joguei 12, cara.
Onde que você tentou mirar? Atrás dela?
Isso.
Vamos jogar uma porcentagem aqui pra ver o que dá.
Manda isso aqui, manda aí.
Ô, louco.
Cara, você joga aquela pedra com aquele... Com aquele clarão de energia, a pedra atravessa a sombra e cai lá. Exatamente onde você queria. Só que a pedra atravessa a criatura. Você vê que quando ela atravessa a criatura assim, a criatura quase se esvai. Mas ela se recompõe de novo.
Fechou. Beleza, tá iluminando ali atrás dela, tipo, meio que... Bom, o objetivo dele é não deixar ela correr pra aquele lado, então vamos ver o que vai acontecer. Na bonus action, o Lopest fala... Belas palavras, Makijin. Praticamente uma poesia. De muito bom agrado até. Que essas palavras te curem e que sirvam de elogio também. Eu tô lançando ali a Healing Word pra ele.
Beleza.
Curou... Então ela curou 6, cara.
Tô com 53 agora.
E o Lopes passa.
Beleza. Cara, a penumbra, ela vai avançar em direção ao Makijin pra atacar ele. Porém, aquela luz que o Lopes jogou deixou ela meio confusa. Então vai ser um ataque com desvantagem.
Ainda tem que fazer o teste de sabedoria, hein?
Vamos ver se vai ser em você mesmo, então.
8. Não.
Então vai ser no Gorak. No Gorak com desvantagem.
Tinha que ser o Chaves.
7. 7 não acerta, né?
Pega não.
Beleza. Você vê que ela tenta dar um abraço no Gorak, mas aquela luz da pedrinha do Lupest deixa ela meia cega e ela não acerta. Edriel, é você.
O Edriel, ele vai até ali atrás do Lupest. Ele vai pegar uma pedra no chão.
mano.
Tô que gordo, isso, não vou captar isso aqui não. Mas
vou
o Edriel...
começar a cobrar, mano. Vou mandar boleto.
O Edriel, ele caminha até ali próximo ao Lupest, né? Ele fica ali atrás do Lupest. E ele vai conjurar novamente o feixe de energia aí. E vai ser feixe gélido de novo, tá bom? Então, teste de resistência de destreza aí da criatura.
Destreza.
Está destra.
Ele vai tirar 18 pela terceira vez essa merda.
Vantagem também.
Errou!
Opa!
3. Falha crítica. Pode rolar o dano.
Beleza. São 2d8.
2d8 de?
Dano geladinho. 5 de dano. Totais 5 gigantescos danos.
Quem tá dando 400, né, no último episódio?
Beleza, você vê que... cara,
tá cansado ali, né?
A criatura tenta colocar uma espécie de braços, assim, meio... feitos de sombra na frente da luz, mas... E na mesma hora que você vai lançar a magia, ela tenta se esquivar, mas tá muito confusa e acaba recebendo o golpe. O golpe acerta... Perceber que não é muito efetivo.
O Edriel, ele tá um pouco decepcionado com a atuação dele neste combate. Ele tá vendo ele que realmente os danos que ele sofreu no combate anterior deixou ele bem fraco para esse combate atual. E ele entende o desempenho bem abaixo do que é esperado, que ele se cobra dele mesmo nesse combate. Enfim, e o Edriel encerra o turno dele.
Quer ver a Dalaere soltar aquele míssil arcano ali, matador de onças?
Ela vai pegar uma pedra também.
Vou pegar uma pedra e vou tacar na penumbra, não. Não, mas a Daraelis vai... No Firebolt de novo, né? Ou será que ela muda?
O que a Daraelis faria?
Depende, ela fala. Então muda não.
Não, vou mudar não, tá tudo certo.
Nossa.
Eita, 13 pegou?
13 acerta. 13 acerta. Pode rolar o dano.
Vamos pro dano.
13 mesmo, pô.
Aê!
Realmente,
hein? Que isso?
17.
Você vê que se acerta a criatura e ele fica bem avariado, mas ainda tá vivo. Quando vocês percebem, o Aes ressurge. Vocês percebem que em uma das mãos ele tá segurando a lança e na outra uma espécie de um pergaminho enrolado. Ele pega esse pergaminho, coloca dentro da sua armadura e então aponta na direção onde está o Gorak, o Makijin, o Albert e a aparição, a penumbra no caso. Ele aponta a lança, ele gira a lança e a ponta dela fica virada para o chão. Naquele exato momento, ele enfia no chão, só que ela não acerta a terra. É como se ela atravessasse. Gorak, Makdim e o Albert, quando vocês olham para baixo, vocês veem uma lâmina vermelha se formando embaixo dos pés de vocês.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembrem de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima! Tchau, tchau!
A sombra que está atacando o nosso querido amigo Ender. O Ender não. O
Gorak, porra.
Tá escrito aí, ô animal.
Gorak, porra.
Obrigado.
Véi, vocês estão querendo que... Enfim.
Vocês estão me confundindo, cara.
Para de usar bolinhos, velho.
Makdim. A interferência tá violenta aí, Gustavo.
Tira o celular de perto do microfone, Gustavo. Perto da caixa de som, sei lá.
Liga a TV, fala só pelo telefone.
Porra, mano, tá foda aqui, velho.
Põe o celular no bolso.
O céu preto.
Ô, Júlio,
é feito de aço.
Será que correu atrás do cara do Fusca pra querer comprar?
Tava correndo não, atrás do Fusca?
É a barata.
Opa, apareceu. Voltou. Porra, fala, mano. Voltou, chegou o assunto.
É barata, aí, Fusca. Não era um Fusca?
Foi enxaguar a boca com sal, mano?
A barata veio de Fusca pra casa do Júlio.
Uma barata de Fusca, não sei porquê. Desde...
O cara veio um Fusca meia-noite e 20, né? Porra, ah, é? Passar minha cara.
E eu fiquei pensando, mano, não pegou barulho não, nenhum, velho.
Pera aí, é impressão meu ou o Albert tá segurando um cortador de gramas?
Tá sim.
É, parece, é o efeito, parece que ele
tá. Vai rolar inchada na.
Parece que ele tá segurando uma foice, mas pela lâmina, tá ligado?
Aqueles baixos daqueles idosos que faz aquele negócio do bombeiro.
Que?
Caralho, mano. É zumbidoso.
Ô, cara, o...
O andador.
O Will, né, velho. O Will, ele realmente, ele incorpora os personagens, velho. Porque...
Engraçado.
Quando ele era o Lander, ele não via porra nenhuma que a gente tava mostrando pra ele, velho. Realmente. Agora ele ficou gaga com esse velho aí, a gente não entende o que ele fala.
Tá tudo aí com o Sabiano, tu quer que ele deu uma disparada até o Aes, porra?
Tá bitolado, velho.
Não, que tem Hit Dice, Death Save, Percebe.
Não, não era ficha, não era ficha, era o mapa.
Tá do lado direito, não.
Caralho,
esquerdo.
Calma, gente, coitado do cara.
Coitado é o caralho, eu quero que o poder pega fogo.
Ah, achei, cara, achei. Então ele já sai ali meio que cambaleando, ah! De um lado pro outro.
Que isso, mano?
Ele não apagou.
Acertou?
E morreu, Junior.
Matou, velho.
Ixi! Ih, caiu.
Oh, tá tendo uma rifa lá na igreja do meu amigo. Sem conta, vocês não querem comprar não a rifa?
Que caro!
Não, mano, quero não.
É sua chance de ganhar uma areia por 100 conto, velho.
Caralho, mano, uma areia.
Porra!
Sonho de consumo.
Ah, eu acho que eu vi essa imagem aí.
Mas é o seguinte, cara, você sabe que quanto que você ganha uma areia, você perde o casamento,
é, eu não
perde
sei
a
que
família.
Eu vi foi no
caso aí.
Me mandaram num grupo aqui, ó. Tô mandando aí pro grupo de vocês a rifa aí, ó.
Nossa, Maria, eu não quero nem de graça, velho.
Qual que é o problema do carro?
Todos.
Aí, ó, são entre amigos, um prêmio. Um amarelo no 2001. Da cartela sem conto.
Esse cara tá de sacanagem.
Com 100 conto você compra um maré.
Você nem correu o risco de perder,
cara,
né?
Que nem um cara chegar e falar assim: não, tô vendendo um Fiat Tipo ali que nunca pegou fogo. Não existe, cara.
Não, se ele não pegou, ele vai pegar na sua mão.
É exatamente.
Ah, uma areia e um Peugeot, os dois a 100 km. Quem chega primeiro?
Não, quem não quebra primeiro, né? Essa pergunta.
Teoricamente, os dois chegam juntos, né?
Eu sei, cara.
Teoricamente. essa regra não se aplica a nenhum dos dois.
Porque assim, se passar num buraco, o Peugeot quebra a suspensão. Mas se o maré, assim, o cara tiver um pezinho muito lá no fundo mesmo, ele consegue arrebentar a correia dentada.
Nossa!
Fudeu.
E aí, Júnior, voltou?
Ainda não.
Tá reiniciando.
Ele tá online, mano. Mas...
É, ele não tá aqui no...
Ah, ele tá aí.
Ele botou mensagem.
Agora ele caiu. Agora ele caiu
mesmo.
Cara, eu sei que minha tia tinha um Fiat Tipo. E a gente tinha mó cisma com esse carro.
Mas era, né? Tipo o quê?
Um tipo a Silméria, tá ligado? Fazia uma coisa pra todo mundo, tá ligado?
Caralho.
Aí, tipo... Aí ela tinha esse carro, né, cara? E o nome dela era Simone.
Ah, é quase a Silméria mesmo.
Era Simone, né? Simone lá na frente de casa da minha avó, lá, né? Certo dia, tava lá com esse carro. Foi levar a mãe dela, que era a Badia, lá pro Planaltina, pra fazer um exame. Beleza. Quando ela saiu, ela sempre tinha o costume de, tipo, lá na casa dela, por ser um portão reto, pra ela entrar dentro da casa mesmo, ela tinha que distorcer o volante. Então ela, por costume, deixava o volante distorcido. Aí nesse dia já rolava esse boato, já, falei, pô, o Fiat Tipo já pega fogo, tal, essas coisas, não pode deixar o volante distorcido, mas ela nunca deu moral pra esse negócio. Beleza. Ela deixava lá e teve um dia que começou a vazar um óleo, assim, mas vazou muito óleo no chão, muito. E a gente já alertou ela lá, falou, ó, Simone, o pessoal tá falando que o Fiat Tipo pega fogo, você acha melhor você já dar um jeito de vender esse carro.
Pegou fogo na casa da mulher, puta.
Não, foi assim, ela falou, é verdade, ela também tocou esse receio, fiquei ouvindo isso. E passou umas duas, três semanas, ela vendeu um carro, trocou por um Ford Ka, sapinho, sabe? Aquele bem antigão mesmo. E o cara que tinha pegado o Fiat Tipo, morava no mesmo bairro que a gente, pegou fogo, tipo, uns dois meses depois na mão dele, o carro, velho.
Nossa, ele deve ter chapado pouco.
Velho, tipo, tava predestinado já, foi só falar mesmo. O carro pega fogo e não deu em outra, mano. Pegou
o cara
mesmo.
Deve ter ficado pouco chapado.
Pouquinho. Mas ele ficou, tipo, muito. Ai, ai.
E aí, carro é um bagulho foda, mano.
Cara, dependendo, velho. Não, na loja de trabalho, mano, tem uma mulher lá que o nome dela é Daiane. Ela já foi arrumar o carro dela lá já umas 5 vezes lá, mano. Toda vez aparece um problema diferente.
Esse mês?
Aí, não, aí ontem cheguei... Ontem? Não foi hoje que eu trabalhei. É, foi sábado, pô. Eu sei que foi sábado. Ela apareceu na loja lá. Eu falei, Daiane, você tem certeza que você tá na oficina certa? Você não quer um endereço de um par de santo pra benzer esse carro? Não. A mulher ficou rindo na minha cara mó tempão, velho. Falei, não, é sério, velho. Que a quinta vez que tu aparece aqui já, toda vez um problema diferente. Ah, pois é, eu não sei o que que eu faço com esse trem. Falei, queima.
Olha o que que o cara fala pros clientes dele.
Né, então, mano.
Não, mas é porque eu já tava conversando que ela tinha um mó tempão, moço. Já era a quinta vez que ela aparecia na loja. Ué, eu também não recebo comissão, vai tomar no cu.
Vocês querem saber uma coisa que nunca vão querer que aconteçam com vocês?
Ah, tem várias coisas que eu não quero, mas fala aí.
Ah, uma delas é, por exemplo, uma chapa de granito não cair em cima de vocês.
É isso, cara, com certeza.
Já apareceu, não aconteceu comigo, velho, se eu não me engano.
Que?
Sim, cara, velho. Carregando um caminhão de boas.
Chapau! História.
Sobreviveu não, né, mano? Não tem como.
Mano, isso aí deve ser um peso desgraçado.
Mano, velho. É muito pesado, velho. Traumatiza o crânio na hora.
É traumatismo traumatizante mesmo.
Ixi, mano, acho que a internet do Júnior deve ter caído, hein? Chamar ele lá no WhatsApp, vamos ver. Ah, tô reiniciando o modem aqui, ele mandou aqui. Aê!
Salve.
Só falta. Aí!
Ué, você não tem colocado o Craig aqui, não?
Ô, caralho! Não. Mas beleza.
Voltei, foi mal.
Pera aí, mano. Considerando que o Craig não tá aqui, eu vou parar a gravação agora, porque se der alguma merda no meu PC, velho.
Exatamente.
Pera aí, não continua ainda não, pera aí.